Binário número 738, dígito 50, 738, dígito 50, a relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Esse processo está atribuído à característica de segredo de justiça. É o 19 da ordem. É isso mesmo, doutor? Porque se for, vou ter que pedir para sair da sala.
Estão aqui presentes os advogados das partes, doutora Domênica e doutor Daniel Nobre. Nesse momento processual, vossas excelências entendem que é necessário manter o segredo de justiça?
Excelência, o segredo foi pedido pelo reclamante e, dado o encurtamento já dos participantes da sessão, eu acredito que não haveria prejuízo não de podermos julgar aqui, só em poder dar trabalho para
Doutora
comunicar
Domênica
os
também
protocolos.
Excelência, no meu
acompanha?
ponho, até porque o requerimento é do reclamante, para mim não altera.
Doutora Wanda, ouvindo aqui as partes, ela dispensa nesse momento processual,
Pois não.
né, o segredo de justiça, não impede que o processo continue, né, nos documentos e outras
Isso.
coisas reservadas.
Claro, claro.
Então, vai ser julgado, senhores embargos, sem o segredo de justiça nesse ato processual, nessa sessão de julgamento. A relatora é a doutora Wanda. Vossa Excelência está os duas partes presentes. Quer antecipar alguma coisa?
Sim, na verdade, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso ordinário obreiro, custas mantidas e dispensadas.
Doutor Daniel, advogado. Doutor Daniel, Vossa Excelência ouviu aí bem a proposta de voto da
Ouvi,
senhora
excelência.
relatora? Com a palavra,
Vossa
por gentileza.
Agradeço.
Só um momentinho, doutor.
Senhores, é porque são três inscrições de sustentação oral e eu não fiz a não fiz o pregão. Tem sustentação oral pelo reclamante recorrido, o advogado Daniel Éden Nobre Oliveira. Tem também sustentação oral pela recorrida Braskem, o advogado Daniel Cesóssimo Costa. Eu não vejo o doutor Daniel Cesóssimo presente à sala de sessões. Também não estou vendo pedido de substituição. E, finalmente, tem a inscrição de sustentação oral pela recorrida MRO Serviços Logísticos, o advogada Thaís Nobre Teles. É o 19 da ordem.
A doutora Thaís está sendo representada pela doutora Domênica, é isso?
Isso. É porque, na verdade, eu estava, mas como eu tinha uma audiência, ela entrou para me
Pronto,
substituir.
tranquilo, é só para esclarecer aqui.
Tá.
Então, doutor Daniel, pela ordem, Vossa Excelência com a palavra.
Agradeço, Excelência, senhor presidente, demais integrantes da corte, a quem eu peço vênia para poder saudar na pessoa de doutora Wanda Lustosa e a quem eu faço minhas as palavras de doutor Catão. Eu não tenho a menor dúvida, eu não vou participar da sessão do plano de amanhã, mas que a moção de pesar será de uma generosidade muito grande, visto que doutora Wanda Lustosa é puro coração. Ela é técnica o suficiente, mas em seus votos nunca deixa de colocar a paixão pelo direito do trabalho, não por reclamante ou reclamado, mas pelo direito do trabalho. E vivendo assim no trabalho, certamente vive na vida pessoal. Então, as palavras de doutor Catão foram muito reconfortantes para mim. Faço delas as minhas palavras para confortar também a doutora Wanda, nesse momento de pesar. O caso,
Obrigado.
excelências, e aos colegas, também faço questão de saudar na pessoa de doutora Domênica, que está nesse processo comigo já há muito tempo e temos travado batalhas homéricas com o devido respeito sempre dos posicionamentos jurídicos, mas a quem tem sido uma brilhante defensora da classe. O caso, na verdade, na minha visão, na visão do recorrente, não merece grandes delongas em vários aspectos. Apenas em um a gente vai travar, talvez ainda com maior insistência aqui, a reversão, precisando detalhar um pouco mais sobre as nuances. Primeiro, a gente vai tratar das horas itineres. Eu não entendo de forma nenhuma como que o juízo consegue, diante do trabalho no polo industrial, que é Marechal Deodoro, considerar que não havia hora centímetro. E olha que ela não está alcançada pelo momento prescricional após a reforma trabalhista. Não havia períodos anteriores à reforma onde se notadamente não havia transporte público para o local e nem por isso havia o pagamento das horas intímeras ou a consideração daquelas horas como se fossem trabalhadas. Não há, excelência. O juízo de primeiro grau pediu um estudo específico da SMTT e ficou claro, não apenas por esse estudo específico, mas pelo depoimento das partes, que não há transporte público que satisfaça aquela região. O máximo que há são dois ônibus necessários para se pegar de qualquer região da cidade de Maceió, onde é o local de residência do recorrente, até o polo industrial daqui do Pontal, e de lá uma outra condução até os meados, até a região ali daquela polícia rodoviária de Marechal Deodoro. Ora, de lá até o polo industrial necessariamente dito, onde se vá desempenhar suas funções, onde há diversas empresas além da Braskem, né? A Braskem, que não é apenas a Braskem, mas um conglomerado de empresas, dá mais de 10 quilômetros, chega-se a quase 20 quilômetros entre esse ponto e o outro. Como é que se pode considerar que há transporte público nesse local? A informação técnica da SMTT não é suficiente. A informação dos depoimentos testemunhais são, sim, para corroborar o fato de que não há transporte público. Então, antes da reforma trabalhista, onde foram extintas essas horas de trabalho nesse sentido, não há como se discutir de maneira sã que há o indeferimento dessa rubrica fosse, de fato, louvável, se fosse de direito realmente. Quanto aos intervalos intra-jornada, esse é um ponto, horas intimas. Aí, nesse caso, a reforma é muito puxalinho nesse particular. Horas intimas superares, vamos para o intervalo intra-jornada. Ora, intervalo intra-jornada, não apenas um depoente ou o próprio reclamante recorrente, foram cristalinos, os depoimentos foram cristalinos em afirmar que havia, sim, o intervalo intra-jornada, mas por diversas vezes eles eram impedidos de ser usufruídos em sua completude. Eis que, principalmente no caso do recorrente, que era supervisor, ele era chamado várias vezes para poder atender alguma ocorrência. E eu, por já entender que a doutora Domênica está aqui para poder fazer essa defesa, ela vai dizer que a logística da empresa era de colocar sempre as jornadas entre 11h30 e meio-dia e meia, e a outra de meio-dia até 1h. Se não me falha a memória, é isso. Mas de modo que deixasse sempre alguém à disposição, à prestação de serviço. Vejam bem, excelência. A Braskem, afora todo o ranço que nós temos por causa da destruição dos bairros, que não se trata de matéria trabalhista, é uma empresa, é uma das maiores empresas, se não a maior, do nosso estado. Então, nós temos dentro do local lá de prestação de serviço uma enormidade de empresas, um conglomerado mesmo, como eu já falei aqui, de empresas que se satisfazem de peças de reposição da empresa recorrida. Ela funciona como um almoxarifado de todas as outras empresas, inclusive a própria Braskem. Não havia a menor possibilidade dessa empresa fechar as portas durante o intervalo da jornada. E sequer essa manipulação, no bom sentido, de horários, seria suficiente para poder suprir a necessidade. Eis que são muitas empresas e muita demanda que não se pode crer, não apenas pela imaginação de logística, mas pelos próprios depoimentos das testemunhas, que era respeitado o intervalo intra-jornada. Ao revés, foi confessado e foi deposto pela testemunha que, em média, 3 a 4 vezes na semana, esse intervalo ele era interrompido, de modo que a sentença de piso não merece sustentar. Abrindo parênteses aqui, é importante salientar que esse processo já está retornando pela segunda vez para essa egrégia turma, tá? Desde o início, o que ocorreu foi que o juízo acolheu duas contraditas, e eu vi os colegas de trabalho que foram demitidos todos a uma só oportunidade, com depoimento comprometido, já que eles tinham demandas semelhantes. Claro, a doutora vai incisivamente apontar que são exatamente idênticos, mas não são. Isso porque o dano moral ele não se vive de forma compartilhada, a menos que seja um dano coletivo. Mas aqui não, o dano é personalíssimo. Então, as nuances que cada um dos trabalhadores que passaram pelo mesmo fato, do qual eu já vou relatar em seguida, foram vividas pessoalmente por cada um. A dor vivida, como dizem todos os doutrinadores a respeito do dano moral, ela é personalíssima, não se compartilha. E no caso em apreço, o recorrente em específico foi de uma agressividade tamanha para o seu extenso período em que prestou serviço à recorrida, que lhe afrontou violentamente o patrimônio imaterial. Ocorre que, em dado momento, surgiu uma desconfiança de que havia sumido algumas peças, ou duas peças especificamente, do almoxarifado, certo? Nas audiências de instrução, foi revelado que, ao invés de ter sido configurado qualquer tipo de furto ou de desvio de mercadoria, foi configurado uma desorganização tamanha do almoxarifado, de modo que uma ou outra peça poderia surgir sem a fiscalização da própria empresa. Havia supervisor, gerente, coordenador e uma série de funcionários que não conseguiam concatenar, justamente pela exaustão de serviços que o almoxarifado prestava ao conglomerado de empresas e à Braskem, que não se podia ter esse controle preciso, profícuo, de todos os materiais que havia lá. Então, em dado momento, foi feita uma pesquisa muito mal feita e elaborada. Há vídeos nos autos que revelam a conduta normal do que era feito do dia a dia. E isso nada mais foi, né, o fato apontado como furto, nada mais foi do que uma atividade corriqueira do dia a dia que foi levada para esse ponto. O que acontece? Levada essa suspeita, a Braskem levou ao conhecimento da autoridade policial que havia ocorrido esse furto, e a autoridade policial, em comum acordo com a equipe de segurança da Braskem, foi fazer uma abordagem no próprio local de trabalho, sem que nenhuma medida fosse tomada para que aquela situação fosse feita de forma comedida, de forma discreta. A gente não queria que fosse impedida a investigação policial, até porque não é da competência de nenhum dos
Momento,
partícipes.
o tempo de Vossa Excelência acabou e Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir, por gentileza.
Eu agradeço, presidente. Presidente. Então, nenhuma medida cautelar foi tomada para que aquela vexação fosse inibida, fosse diminuída, fosse moderada, e os próprios trabalhadores, inclusive recorrentes, pudessem contribuir com a investigação. Não foi feito, foi exposto a quem estava, as outras empresas que estavam lá participando da situação, e isso deixou a questão bem bem afrontosa ao recorrente. O outro ponto também ficou bem delineado na instrução, já vou concluir, excelência, é que eram feitas reuniões diárias com um excesso de rigor no tratamento, inclusive com o uso de palavras de baixo calão. A gente sabe que a divergência entre o pedido e o recurso da recorrida, mas foi demonstrado o rigor excessivo, e esse rigor excessivo por metas eram feitos de forma sorrateira, com a imposição de metas inalcançáveis e o uso de palavras inapropriadas dentro do ambiente de trabalho. São essas as razões do recorrente, entendendo pela reforma da sentença, das quais eu agradeço a oportunidade de poder me manifestar.
Obrigado pela participação, doutor Daniel. Doutora Domênica, uma palavra.
Obrigada, bom dia a todos. Primeiramente, agradeço a todos a oportunidade e também ao doutor Daniel pela louvável atitude, né? Nós temos travado alguns embates nesses casos, É importante salientar que em todos eles a gente conseguiu resultados idênticos, como nesse caso, principalmente com relação ao dano moral, que, em que pese, como o doutor disse, pode ser recebido de forma diferente por cada colaborador ou ex-colaborador, ex-empregado, mas é fato que em nenhum dos casos houve prova inequívoca do dano, do efetivo dano à moral de qualquer empregado que seja. Excelências, nesse ponto é importante esclarecer, como o doutor falou brevemente, a MRO ela era responsável pela gestão, né, do almoxarifado da Braskem, e em determinado momento houve, né, o sumiço, foi constatado pela Braskem, o sumiço de peças valiosas, avaliadas em torno de R$ 200 mil, e que foi, e houve uma busca no almoxarifado, isso foi amplamente comprovado nos autos, não localizados a Braskem como proprietária
Como
desse.
proprietário.
Utilizou-se do seu direito de, né, buscar, né, a autoridade policial e foi iniciado um inquérito. Diante disso, o próprio reclamante junta nos autos vídeos, áudios, da abordagem policial, que demonstram que não houve nenhuma truculência, nenhuma imposição de culpa, né? Importante frisar ainda que a inicial delimita o pedido a uma imputação de falso crime, o que nunca ocorreu, conforme restou amplamente provado nos autos. Não houve imputação de falso crime. Em nenhum momento o reclamante conseguiu demonstrar que foi acusado pela empresa ou seus representantes pelo crime. Então, e por isso deve ser mantida a sentença, porque realmente não há qualquer prova nesse sentido nos autos. Outro ponto que foi também colocado na inicial com relação ao pedido de dano moral seria o assédio moral em função de tratamento de rigor excessivo e maltratamento, em que pese novamente a inicial não deixe claro quem seriam os assediadores. O próprio reclamante em seu depoimento confessa que não houve tratamento, a sua relação com o coordenador Alfredo, que era o superior hierárquico, era amigável, era amistosa, nunca teve nenhum tratamento desarrazoado. A testemunha ouvida pela reclamada também faz essa prova. As testemunhas ouvidas, né, os informantes ouvidos pelo reclamante, tinham total interesse na causa, o depoimento deles estava completamente viciado, considerando que tinham o mesmo pedido, e por isso a contradita foi acolhida, né? De toda sorte, a última testemunha ouvida pelo reclamante sequer trabalhava no mesmo local que o reclamante, então também não poderia fazer essa prova, o que demonstra que não houve e que está corretíssima a sentença que deve ser mantida a proposta de voto. Em relação ao intervalo intra-jornada, é importante deixar claro que a empresa, as reclamadas, juntaram aos autos todos os controles de ponto, que foram validados pela sentença, pelo juízo, e que constam a assinalação correta dos intervalos intra-jornada. Conforme o doutor disse, também estou demonstrado em instrução processual todos que havia um revezamento e que não há de retorno ao local de trabalho durante o período de intervalo intra-jornada, considerando que a equipe de almoxarifado tinha 10 funcionários que revezavam no período do intervalo intra-jornada. As testemunhas deixaram isso amplamente comprovado. O próprio depoimento do reclamante, depoimento pessoal, destoa totalmente do que é dito na inicial e das testemunhas, da sua testemunha também. Então, assim, então restou realmente comprovado, não há, o reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório, a prova ficou dividida, sendo que a reclamada se desincumbiu ao apresentar o controle de frequência e fazer prova testemunhal nesse sentido. Por isso, diante do exposto, a reclamada requer que seja mantida a proposta de voto e mantida integralmente a sentença. Obrigada a todos, um bom dia.
Obrigado, doutora. Tá gravando?
Pois esse processo, o nosso voto inicialmente aqui realmente é nesse sentido de manter a sentença. E, aliás, esse processo retornou, como foi lembrado pelo doutor Daniel, retornou para ser ouvida a testemunha. E ouvida a testemunha, a sentença que se seguiu foi praticamente a anterior. Eu tenho, assim, alguma. do cotidiano, do que a gente vê, infelizmente, não devemos nunca analisar as coisas fora do contexto do processo, mas só para lembrar assim, que, infelizmente, as abordagens policiais, elas não costumam ser tão delicadas, é verdade. Outra coisa que eu fico aqui a pensar é a da necessidade de uma empresa do porte da Braskem, ou era terceirizada esta? Eu fiquei em dúvida. Terceirizada, ah, então tá entendido. Não foi a Braskem, mas a terceirizada, a MRO, não é isso? É, mas entrou através da Braskem, o policiamento junto com o chefe do setor, que onde trabalhava esse reclamante, fazer buscas, né, no horário de trabalho e tal. Porque normalmente a empresa tem seus próprios servidores que fazem esse levantamento. Achei, de certo modo, um exagero essa parte. E não concordo com essa prática, evidentemente. Mas os autos não traz prova, infelizmente, não traz prova que fortaleça a tese do trabalhador. Eu analisei, fiquei com esse sentimento de lamentar certas, pelo que a gente vê pela mídia, inclusive, as abordagens. Não são, e ultimamente tem sido coisas horríveis, né? A gente tem visto coisas horríveis, especialmente quando se trata de suspeita de alguma forma, subtração de alguma coisa, de algum objeto pertencente à empresa. Então, tem havido coisas assim que nós não realmente não podemos trazer para dentro do processo. Nós lamentamos muito. Espero que nós cheguemos a um dia que as nossas polícias possam tratar o ser humano como ser humano, com todo respeito, por mais que tenha até cometido algum tipo de crime, mas para isso há justiça, ainda há justiça em Berlim. É isso que eu estou vendo. Ainda há justiça e nós precisamos acreditar nisso. Não é porque somos magistrados, é porque nós, enquanto cidadão, precisamos acreditar e não começar as coisas fazendo a modo próprio e a justiça pelas próprias mãos. Isso é o que deixa a gente assim um tanto perplexo. Mas o trabalhador, nesse processo, não conseguiu provar que tinha sido direcionado para ele, que ele tinha sofrido as acusações diretas. Então, lógico que sentiu que sofreu e até perdeu o emprego, o que é mais grave. Mas não tenho como, infelizmente, digo assim, porque acho que seria um bom momento de fazer, se houvesse aqui a prova realmente contundente. Seria o momento de gerar uma indenização que viesse servir para que nunca mais se praticasse esse tipo de conduta, porque existe sim possibilidade de aferir, de fazer tudo. Ora, se outras empresas, tipo um banco, por exemplo, se às vezes tome valores grandes, vultosos e. Mas ele tem o pessoal dele que faz todo o trabalho com a maior discrição, porque é isso que deve acontecer. Mas eu vou manter a sentença que não encontrou a prova suficiente e na minha revisão também não vi, infelizmente. Digo isso com todo pesar.
Eu vou pedir, Vênia, a senhora relatora, para lançar uma divergência e uma dúvida. A dúvida, fiquei muito assim com relação às horas em itinere, porque
O polo petroquímico, quem trabalha no polo não é petroquímico, é cloroquímico, né?
É longe dali.
É longe da cidade até lá. E o que o preposto diz é que havia um ônibus que parava na Barra e pegava outra linha do Pontal até Marechal Deodoro.
Passava na pista, né, doutor Pedro? Eu acho que eu também fiquei com essa dúvida, doutor Pedro. Eu já fui naquela parte industrial e é bastante longe.
É longe,
Aí,
não, eu...
da Polícia Federal, né? Me parece que é ali que o ônibus passava.
Ali, outra coisa, ele diz aqui, ó, tem um ônibus até exige uma parada no Pontal da Barra. O Pontal da Barra é aqui na cidade. Aí pega outro, na cidade não, é fora da cidade, né? Ali no, exatamente, lá no fim da lagoa, que é ali que é o Pontal. Ali pega outro ônibus, então, até Marechal Deodoro, diz o preposto. Para Marechal Deodoro, o Marechal Deodoro é a
É
cidade
depois da
aqui,
entrada do
né?
polo.
O polo é lá depois de Marechal Deodoro.
Não, antes.
Não é.
A entrada é antes.
Ele,
Ah, sim. A entrada é ali no, na Polícia Rodoviária.
na Polícia Federal, ali na Polícia. Mas dali, até onde ficam as empresas, é bem longe. Vai a pé.
Ou de carro. Mas a questão é saber se esse trajeto, se há transporte público regular no horário de trabalho, ou seja, pela manhã e à tarde, que é o horário, ou se para trabalhar esse reclamante tinha que ir em ônibus fornecido pela empresa. Com essa dúvida aí.
É porque a ação.
Agora até tem que estar em relação ao horário.
Com certeza. Tem aqui eu só mantive, porque tem um ofício dessa empresa ação, né? Dizendo que tem. Só por isso.
É a empresa regularizadora do transporte.
Agora, quanto ao dano moral, aí eu peço vênia para entender pela procedência do pedido. Primeiro, houve o desaparecimento de um bem. Então, primeira coisa, a empresa levou o trabalhador à delegacia. Só aí já é dano moral, na minha percepção. Se não havia nada contra ele, por que que ele tinha que ir à delegacia? E foi demitido logo em seguida.
É isso.
Então, há uma presunção aí de que, no mínimo, ele estaria envolvido, sem prova de qualquer ordem, porque, ao final, não tem.
Não pode dizer que está mais com ele polícia.
E levar para a delegacia? E outra coisa, quando leva à delegacia, o sujeito está entregue a doutor Evandro explicou muito bem. O ambiente, se você vai sem advogado à delegacia, você é hostilizado. Essa é a realidade do Brasil. Então, aqui é uma presunção, já até porque ele foi demitido em seguida. Então, eu penso que o dano moral se configurou
Penso que sim.
em se levar até a delegacia e depois ser demitido,
Sim, mas o
ainda
fato,
que
como você
sem
mesmo
justa
disse, o
causa.
fato de levar já é um
Então,
abuso.
eu dou provimento no particular o recurso para condenar a empresa a pagar a indenização por dano moral e vou fixar em R$ 5.000.
Eu acho muito, muito modesta a fixação desse valor.
Eu acho que já que nós estamos, eu vou acolher, doutor Pedro, o voto de Vossa Excelência, peço licença para acolher, mas eu acho modesto também, eu colocaria no mínimo R$ 10.000.
Também, por R$ 10.000, está
Estamos
comprado.
trabalhando, doutor
Não é?
Pedro, com um dos maiores valores da dignidade da pessoa humana, que é a presunção de inocência.
Presunção de inocência.
Então,
Estou
aí eu
totalmente
penso que quem
quebrado.
fez
Isso
aí
aqui,
viu
com
já, tem,
certeza.
talvez, o caráter agora. Assim que é possível. Acho que a polícia ia até a empresa está protegendo seu patrimônio, tudo bem, não há problema quanto a isso, não. Mas o trabalhador ia até a delegacia e acompanhando o policial, aí já coloca numa situação muito difícil. Então, eu acompanho.
Bem, eu não vou também não, mas como foi dito aí, né? Extremamente constrangedor. Até para advogado, muitas vezes é ambiente constrangedor.
É o que eu digo.
Infelizmente, né?
É, exatamente. Até
Mas é uma realidade.
advogado, quem advoga sabe que a delegacia já fiz isso também, quando
Melhorou,
passei.
melhorou, doutor Pedro. Mas
Claro.
melhorou ao ponto de não deixar de ser constrangedor, de ter as suas ressalvas morais.
Bem, então é só esse o ponto mesmo da diversão.
Podia ser um ambiente mais saudável do mundo, mas o fato da empresa se imiscuir na função institucional da polícia, não tem, a empresa não tem esse poder de polícia, de encaminhar o empregado à delegacia. Então, a doutora Wanda adota a sugestão do doutor Pedro Nassi e o valor também sugerido do cartão e fica dando moral em 10 mil reais. Ok?
Estava bem angustiada aqui com essa parte
Ok.
do voto.
Então, concluído o julgamento unânime.
Só um esclarecimento, doutor Pedro, divergiu quanto às horas
Está
argentinas
unânime
ou
agora. Está
não,
unânime.
às horas argentinas.
Ok, doutor.
Horas
É o
argentinas.
Argentina, vou acompanhar a relatora.
Está
Por
unânime,
quê?
acompanhando a relatora. Está
Porque
unânime.
tem
A alteração
um
é só no
ofício
dano
da
moral.
SAL que.
E como foi dito também, né? Estava acompanhando o debate, a SAL é o órgão, a agência reguladora oficial do Estado. Dá uma declaração dessa, um elemento muito forte para contrapor, na minha visão também, sem
Também.
votar, mas com o intuito de colaborar. Está unânime.
Só para esclarecer,
O
o nome da
cuidado.
frente.
É dos senhores e a senhora, doutora, para
Domênica.
participar.
Sou
Do
Domênica.
Estado, para colegas advogados.
Obrigada a todos. Bom dia.
Tchau,
Tchau, tchau.
tchau.
Bom dia, doutor. O próximo é o 25 da ordem. 25 da ordem é o processo.